Eu pergunto, o DINIT, que tem a sua vinculação lá, o setor do transporte aquaviário, está fazendo alguns projetos, alguns estudos, para que nós possamos baratear o nosso transporte e termos novas possibilidades, novas opções de transporte. Porque o Brasil nunca vai ser um país avançado, ou seja, um país competitivo, se nós não melhorarmos a questão do transporte aqui. 70% praticamente do transporte do Brasil é rodoviário. É uma inversão. Nos Estados Unidos, é uma diferença enorme entre o hidroviário e o rodoviário. Nós precisamos fazer pelo menos os estudos. É inconcebível, ministro, é inconcebível, presidente, é de que se faz usina no Brasil não pensando nas encruzas. Você tem noção, estão sendo construídos 5 usinas no Telespires lá e não está prevista nenhuma encruza. Diz, ah, se colocar encruza vai onerar o setor elétrico. Isso é conversa para boi dormir. Nós temos que buscar, lógico, natural, fontes de recursos. Agora, com as novas concessões do setor elétrico, vamos ver quanto vai entrar, vamos jogar para fazer esses investimentos. Você entendeu? Então, se não bastasse isso aí, eu fico mais indignado, é de que você não se vê nenhuma possibilidade, uma perspectiva de que esses tão importantes recursos naturais que nós temos podem ser explorados de forma sustentável, racional, e com isso melhorando sobremaneira a questão da competitividade, a busca da transformação na nossa produção. Quando falou aqui de 85, eu era prefeito de Vaza Grande, memória é governador Júlio Campos naquela oportunidade. Lembro muito bem de que a BR-364, a 163, foi construída no governo militar. Critico muito os militares, todavia, o que Mato Grosso tem aqui, o senhor Guargas? De obras estruturantes, foi lá na década de 70, década de 80, que foi feita. A Cuiabá-Porto Velho, a Cuiabá-Santarém, que foi feito, né? Ministro João Figueiredo, presidente, e Clodovino Severo, na inauguração da 364, que eu era prefeito, fizemos um grande evento ali, o Júlio Memória, o governador, nós inaugurávamos a Cuiabá-Porto Velho. Inicialmente, antes era ministro Eliseu Rezende, depois Clodovino Severo. Então, além dessa questão das hidrovias, que é fundamental, não para Mato Grosso, para o Brasil, é a questão também da ferrovia. Foi cometido um fraude, um estelionato de Mato Grosso, o ano passado, no ano das eleições de 2010, 2009, que diretores do DINIT, ministro aqui, foi lá por duas vezes, uma audiência em Água Boa, lá no Baixo Araguaia, ou Médio Araguaia, e também no norte do estado, na cidade chamada Goiás. E disseram que a ferrovia, que liga o sul Goiás, saindo até Lucas, com uma variante para Vilhena, que ao sul Goiás também deve ter feito uma audiência pública dessa lá, acompanhando. Eu quero saber, como é que... O que de concreto que tem? Pelo menos algum estudo, algum diagnóstico, se está feito ou não está feito? Que fizeram um carnaval tão grande. Mentiram tanto que o povo até hoje ainda está acreditando que a coisa vai acontecer amanhã. Eu falei, gente, teve comigo um grupo de prefeitos, isso aqui não passou de um fraude, de um estelionato político. Agora eu quero saber, do senhor, de fato, o que existe de concreto? Ah, nós estamos estudando, essa obra vai ser construída um projeto, uma PPP, ou seja, uma PPP, uma parceria privada, ou, de fato, o DINIT vai tocar a obra, o Ministério do Transporte vai tocar a obra, ou é só conversa fiada? Porque de conversa fiada, general, nós estamos enjoados. Chega de mentira, chega de fraude, de estelionato. Então, eu quero pedir para o senhor me dar essa informação, duas informações. Uma em relação à questão da duplicação Rondonópolis-Cuiabá, que está tocando um pequeno trecho de Rosário do Oeste até o Posto Gil, 25 a 30 quilômetros, o trecho dá mais ou menos algo parecido, em seu total, 350, 380 quilômetros. E se de fato tem alguma coisa de concreto em relação a esta ferrovia? Porque ontem mesmo o senador Pedro Taques me disse para mim que vai fazer uma audiência pública, uma presença, talvez o senhor vai lhe convidar o senhor, convidar o ministro Paulo Paz para ir lá em Mato Grosso, ou vir aqui na comissão, não só nessa, ou na infraestrutura, talvez a mais indicada a infraestrutura, para ver de fato o que tem. Nós não podemos mais ser ludibriados e enganados, e sobretudo os coitados que estão lá, achando que isso vai ficar acontecendo amanhã. Teve gente que estava apostando que a ferrovia ia iniciar. Falei, gente, não tem nem estudo, nem diagnóstico, coisa alguma. Eu quero saber do senhor se, de fato, algo de concreto existe em relação à ferrovia que demanda, do sul, Goiás, até o Mato Grosso, e em relação também à duplicação da pista Rondonópolis, pelo menos até o trecho do Cuiabá. Essa é a minha indagação e espero que o senhor, primeiro, moralize o DINIT. Chega, o Brasil não aguenta mais essas pancadas que estão acontecendo lá. Moralize o DINIT. Se o senhor já moralizar, já está de bom tamanho. Se o senhor conseguir avançar nas obras da infraestrutura, o senhor com certeza vai sair no mínimo com mais uma patente lá, ou seja, vai ser marechal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Passa a palavra ao senador Delcídio Amaral.
Queria cumprimentar o presidente Assir Gurgax, cumprimentar o general Jorge Frache, que eu tive a honra de ser relator na sabatina na Comissão de Infraestrutura. Parabenizar, meu caro presidente, o general Frache, pelo trabalho que vem realizando. Eu sei que o desafio não é simples, não é fácil. O DENIT é uma das instituições mais importantes desse país e com uma capilaridade nacional. E, evidentemente, uma área que enfrenta muitas dificuldades. Eu vim acompanhando pelo rádio as explicações do general Frache com relação à BR-364, BR que eu tive a oportunidade de muitas vezes utilizar quando era diretor da Eletronorte. Nós estávamos construindo a usina de Samuel. Portanto, eu convivi com as dificuldades da 364, agora mais ainda amplificadas até pelo que foi apresentado aqui. O general usou uma expressão dura, né? Essa porcaria, né? Mas eu queria fazer alguns registros importantes, general, muito mais no sentido primeiro, a BR-364, a importância que tem, não só para o estado de Rondônia, mas para toda a região norte. O processo que Rondônia hoje enfrenta. Rondônia, sem dúvida nenhuma, tem uma vocação muito forte na agricultura, na pecuária, e agora Rondônia recebe dois grandes investimentos na área de energia. Santo Antônio, Giral, projetos que vão ser vitais para garantir a segurança energética do país. Portanto, Rondônia precisa de infraestrutura. Nós não conseguimos desenvolver um estado e uma região se a logística não funcionar. Principalmente com essa vocação que Rondônia tem, não só pelo seu potencial, mas Rondônia hoje fala com outros estados brasileiros. E essa integração é feita com logística. Eu ouvi atentamente as providências que o general Frache comentou. Eu sei das dificuldades, eu sei dos controles do Tribunal de Contas da União, a dificuldade de brita, os leilões para se fazer os estudos, da laterita. Eu acompanhei muito detalhadamente as explicações do general Frache. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele cumprirá esse papel, a prioridade da presidenta Dilma é efetivamente a infraestrutura, e o DENIT merece uma atenção especial. Essa foi uma das razões que levou à indicação do general Frache para comandar o DENIT. Um órgão que tem procurado, o general tem procurado tornar o DENIT transparente, dando publicidade às reuniões de diretoria, daqui a pouco dando publicidade também aos pagamentos na internet. Então, acho que esse é o que se esperava do general Frache, que sabidamente é um homem extremamente experiente da engenharia do Exército e com grandes serviços prestados em todas as regiões do Brasil. Portanto, ele tem conhecimento pleno do nosso país e, sem dúvida nenhuma, conduzirá com competência esses desafios do DENIT. Agora, é importante, eu gostaria, general, registrar aqui. Eu tô muito mais... eu não vou levantar questões da 262, da 163, né, da 267, que são rodovias fundamentais para o meu estado, e rodovias também que interligam o meu estado a estados vizinhos, e fundamentais para o escoamento da nossa produção. Mas eu quero só registrar aqui, finalmente, general Frache, o DENIT vai colocar à frente a questão da conserva das rodovias, vai efetivamente fazer leilões e estabelecer, trazer a iniciativa privada para as conservas. Acho que o DENIT tem muita coisa para fazer do que ficar cuidando única, aliás, cuidando, entre outros desafios, das conservas. E eu achei que a medida foi absolutamente acertada. Sempre vem o questionamento, até por um entendimento, uma disputa ideológica ou política, a privatização, não é nada disso. É simplesmente colocar a iniciativa privada para fazer a conserva, que dá uma dor de cabeça danada para o DENIT tem que concentrar seus esforços em outras frentes, né? E a única coisa, General Frasco, que eu gostaria de perguntar para o senhor, é porque isso também houve dúvida, e no meu estado foi muito questionado, que fui o primeiro a defender a questão dessa questão da conserva. Não ficou claro, e as pessoas me perguntam, mas a conserva vai pagar pedágio ou não vai pagar pedágio? Então, isso acho que era importante a gente aproveitar essa oportunidade, que o senhor está vindo aqui, nos dando a honra de vir aqui à Comissão de Agricultura, para que o senhor fale sobre isso também, porque acho que a decisão do DENIT foi absolutamente acertada. E, no mais, cumprimentá-lo pelo trabalho e dizer que nós estamos à disposição do senhor na busca aí de uma gestão exitosa à frente do DENIT.
Muito obrigado, senador Delcídio Amaral, pela sua colocação. Sempre muito oportuna e importante para a Comissão da Agricultura. Passo a palavra ao senador Valdir Raup.
Senhor presidente, senador Assir Gurgas, general Jorge Ernesto Pinto Frasche, diretor-geral do DENIT, senhores senadores, senhoras e senhores, o Brasil está vivendo um grande paradoxo, para não dizer um contrassenso. A sexta economia do mundo, caminhando para ser a quinta economia do mundo, até 2016, possivelmente, será a quinta economia do mundo, e com a infraestrutura de terceiro mundo, com a infraestrutura completamente atrasada. Olha aí, uma BR federal, uma BR-364, em Rondônia, um corredor. Nós, às vezes, nos orgulhamos de dizer que a BR-364 é um corredor de exportação. Temos o Porto Graneleiro em Porto Velho, com três terminais, grandes terminais de graneleiro. Damaggio, o primeiro foi o Damaggio, quando era governador, construindo em parceria. Talvez uma das poucas, naquele momento, parcerias público-privada, porque era o governo do Estado, o governo federal, na época do Fernando Henrique, e a empresa Maggi, construindo aquele terminal graneleiro. Depois veio a Cargill, construiu o seu terminal também. Mais recente, agora veio a Bung também, com o terminal graneleiro. E sem falar no porto de outras cargas que tem lá em Porto Velho, e caminhando para se construir um novo porto, que já está tendo parque para construir um novo porto, e a zona de processamento de exportação em Porto Velho, que deve ser autorizada no dia 8 agora pelo Conselho de Ministros, que o governador já apresentou o projeto, numa área de 350 hectares para se construir um polo industrial em Porto Velho, que é o sonho de Porto Velho, pelo menos imitar com 10%, 20% do que tem em Manaus, com 500 indústrias, que é a Zona Franca de Manaus. Esse é o sonho de Porto Velho. A rodovia do Pacífico, tão sonhada, foi concluída. Hoje nós temos uma rodovia binacional, uma BR, bioceânica, ligando o Brasil ao Peru, ao Oceano Pacífico. E olha a situação da BR-364. Eu confesso que estou há 35 anos em Rondônia, e nunca tinha visto a BR, a não ser na época de chão, de atoleiros, há 35 anos atrás, do jeito que ela se encontra hoje. Então, general, eu sei que o senhor está apenas 6 meses no DENIT. Há 3 anos que se trabalha nesse projeto de restauração. Todo ano é tapa-buraco, tapa-buraco. Eu até testemunhei há uma semana atrás, na quinta-feira, acho que dia 23, não me falha a memória, eu desci em Ji-Paraná, num voo da Trip, ao meio-dia com a deputada Marinha Raup, e fomos de carro num Toyota Corolla de Ji-Paraná para Cacoal. Levamos 2 horas e meia. 2 horas e meia marcado no relógio de Ji-Paraná a Cacoal para fazer 100 quilômetros, 2 horas e meia. Filas de carreta naquela buraqueira, não dá nem para ultrapassar às vezes. E vi duas pequenas, quero testemunhar que eu vi um pequeno sinal de trabalho, duas pequenas equipes, pequenas, tapando também os pequenos buracos, porque tem buraco e não tem como tapar. Virou um buraco só, tem que arrancar esse asfalto velho e colocar uma capa nova. Mas vi duas pequenas equipes, uma entre Ji-Paraná e Presidente Médici, coincidentemente, estava tapando o buraco o Expedito Macedo, ex-vereador de Cacoal, companheiro do meu partido, onde fui vereador também. Naquele momento que nós passávamos, estava tapando aquele buraco. Aí uma pessoa, o meu motor, disse assim, esse buraco foi onde morreu o Expedito Macedo. Já tinha morrido o Valverde de Paraná, deputado federal. Depois morreu o prefeito de Alto Alegre. E famílias inteiras já perderam a vida naqueles buracos. Eu pediria que outro falasse, para voltar a falar depois.
Sandro Raul, nós entendemos a sua emoção e essa é a nossa preocupação com relação à BR-364. Muitas famílias perderam entes queridos, perderam pessoas em acidentes que ocorreram na BR-364. Pessoas que foram amigas nossas, pessoas que nós conhecíamos, pessoas que nós não conhecíamos. E isso acontece todos os dias. Essa audiência pública é exatamente em função daquelas pessoas que perderam suas vidas em acidentes ocorridos na BR-364. Essa é a nossa preocupação, para que não haja mais esses acidentes, ou que diminuam esses acidentes, ou que eles não ocorram em função dos acidentes. A maioria dos acidentes ocorridos na BR-364, a maioria das vidas que foram perdidas, foram em função dos buracos, da má conservação ou da falta de ação do governo com relação à manutenção dessa BR. Nós apontarmos aqui os defeitos não vem ao caso. Nós precisamos de uma ação emergencial mais efetiva, mais forte. Não com dois homens aqui hoje, dois homens amanhã em outro canto, mas uma ação forte, emergencial, com empresas que tenham condições, ou DENIT diretamente, mas enfim, que haja uma ação consistente para que restabeleça a normalidade do transporte na BR-364. Passo a palavra ao senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar demais colegas, cumprimentar também o diretor-geral do DENIT, general Jorge Ernesto Pinto. É uma alegria tê-lo nesta comissão. Senhor presidente, mesmo estando em tratamento de saúde, fiz uma cirurgia na semana passada, tendo contestado, fiz questão de estar aqui nessa audiência pública, porque têm acontecido acidentes fatais numa rodovia que hoje é considerada a 101, quando era conhecida de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Curitiba, que era também a rodovia da morte. Ao mesmo tempo, perceberam que o próprio senador Raup, também emocionado, como nós todos, como presidente dessa comissão, o senador Assir, nós, toda hora, todo momento, diretor, a gente vê, senhor general, a gente vê perdendo os amigos. E aí a gente se pergunta, e muitas das pessoas do nosso estado acham que a culpa, muitas vezes, é dos senadores, é dos deputados federais, e quando, na verdade, é do próprio sistema. Eu sei que o DENIT passa, e o Ministério do Transporte passa por uma ampla reforma geral, especialmente de ética e, sobretudo, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos estagnar. Nós não podemos, com um pretexto de vida nova, de um pretexto de moralização, de um pretexto de algumas irregularidades, paralisar. O que nós precisamos nesse país é parar de ver obras inacabadas, obras pela metade. Eu fui titular no final do ano de obras inacabadas, eu não deixei nenhuma, junto com a Câmara, nenhuma das obras paralisada porque tem alguma pendência. Todas as pendências se sanam. E quando se tem desvio, se pune quem roubou, quem desviou o dinheiro. E a maioria das vezes a gente não consegue nem ver essa devolução, porque esse dinheiro é igual perna de cobra. Todo mundo fala que tinha, todo mundo sabe que houve, mas sumiu e ninguém vê. Mas o que nós precisamos? É penalizar e responsabilizar e tocar o barco para frente. Não é justo, e eu quero aqui parabenizar o senador Jaime Campos, o pessoal do Mato Grosso, você vem na rodovia, na BR-364, até Vilhena. Tranquilo. Aí quando tu chega em Vilhena, para Pimenta Bueno, para Cacoal. De Cacoal a Ouro Preto, infelizmente está um desastre. Nem para tapar buraco o DENIT está conseguindo. Nem para tapar buraco está conseguindo. E a situação, cada dia que passa, se complica. Ao mesmo tempo, eu aqui sou testemunha, eu era governador na época, se criou-se uma expectativa em Rondônia que naquela época o DENIT ia fazer um trabalho. Mas muitas vezes essas promessas, entendeu? Que é repassado para a bancada, elas não se tornam realidade.